Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. O título da mensagem desta noite é Tocados e Transformados por Deus. Bom, existem vários personagens na Bíblia que foram tocados e transformados por Deus, né? Mas um deles é o meu preferido. Jacó. Para mim, Jacó é o melhor personagem que indica, que mostra o tamanho da obra que Deus pode fazer nas nossas vidas. A história de Jacó é a nossa história. Às vezes, né, eu olho a história do apóstolo Paulo, definitivamente não é a minha história. Não é? Lá em cima, terceiro céu e tudo mais, não é? O apóstolo Pedro, já a gente se identifica um pouco melhor com o apóstolo Pedro. Mas Jacó, irmãos, ele é muito gente como a gente, não é? Ele é esperto, ele dá o jeito dele. Então, a gente se identifica muito com ele. Jacó, a história dele começa, obviamente, no ventre da mãe dele, mas já lá no ventre ele aprontava. Já lá no ventre, na barriga da mãe dele, ele já mostrava que veio. E a mãe dele, a Rebeca, sentia um negócio estranho. Ela estava grávida e ela sentia uma coisa estranha ali. Então, não tinha ultrassom, né? Fazer o quê? Tem que orar. Tem que orar, né? Se tem ultrassom, não ora muito, mas sem ultrassom, você fala, tem que ter alguma coisa errada, fazer o quê? Tem que orar. Então ela foi orar. E o Senhor mostrou para ela o que estava acontecendo dentro do útero dela. Vamos ler Gênesis capítulo 25, versículo 22. Gênesis 25, 22. Vamos ler todos juntos? Os filhos... Próximo, 23. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então aqui ela teve respostas de Deus. Quem ora tem resposta. E a resposta aqui... Foram várias respostas. Primeiro, você está grávida de gêmeos. É. A minha, né, pai? A minha avó paterna foi descobrir que estava grávida de gêmeos no parto. Veio o primeiro, o que é isso? É o segundo, minha filha, aguenta aí. Mas, Rebeca descobriu isso há milênios, ela estava grávida de gêmeos. Mas, mais do que isso, Deus revela para ela que cada um deles seria pai de diferentes nações. E nós sabemos que Jacó deu origem à nação de Israel. E Esaú, irmão gêmeo de Jacó, deu origem à nação de Edom. E essas nações sempre disputaram, lutaram entre si. Mas mais do que isso, a novidade era que o mais velho serviria o mais moço. Algo completamente impensável naquela sociedade, onde se você fosse homem e nascesse primeiro, tudo era seu. O resto era o resto. Então, era uma convenção humana, um costume, de que o homem primogênito herdava tudo e governava sobre os demais. Mas Deus está acima das convenções humanas. O homem pode decidir que tal coisa vai acontecer, isso é o melhor e assim que vai ser. Deus pode olhar e falar, não vai ser assim não. Graças a Deus, o nosso Deus pode ir contra as convenções humanas. Deus não está limitado ao que o homem decide. Glória a Deus por isso. E o incrível aqui, irmãos, é que Deus escolheu antes de nascer. Isso te lembra alguém? Você mesmo. A Bíblia nos diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E é maravilhoso que a Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 10, vai comentar sobre esse episódio de Gênesis. E olha o que ele fala. Romanos 9, 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Próximo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Atenção nisso. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Próximo. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Isso é maravilhoso. Veja. Nós escolhemos alguém para ser o nosso sócio na empresa, para ser o nosso amigo, para ser uma pessoa chegada. Como? A gente escolhe essa pessoa julgando o que ela faz. Não é assim? Nós não conhecemos corações, mas nós conhecemos as obras. Então, não nos resta outra forma de julgar se uma pessoa é boa ou ruim, a não ser vendo o que ela faz. Certo? Se ela faz algo bem, se ela faz algo mal, está fora. Deus não é assim. É difícil entender isso, não é? Porque Deus escolhe as pessoas antes que elas façam alguma coisa. Corajoso, hein? Corajoso, hein? Veja, isso é o seguinte, se Deus esperasse, vamos supor, nós aqui. Vou ver se eu vou escolher. Deus está lá. Vai ter que nascer, vai ter que crescer. E eu vou ficar olhando se ele vai fazer coisas boas ou más. Se ele fizer coisas boas, eu vou trazer para o meu time. Se não, está fora. Bom, dois problemas aí. Primeiro, se Deus esperasse que nós fizéssemos coisas boas para nos escolher, ele estaria esperando até hoje. Certo? Segunda coisa, supondo que, hipoteticamente, uma pessoa conseguisse fazer tudo de bom e Deus escolhesse, a glória seria de quem? De quem? Do escolhido. Um jogador de futebol está arrebentando aí, comendo a bola, fazendo gol, pá, pá, pá. Chega lá, hora de convocação da seleção brasileira. O técnico convoca o jogador que está arrebentando, comendo a bola. Esse técnico tem glória? Ninguém está nem aí para o técnico. O técnico não fez mais nada que a obrigação, a não ser convocar o craque. Mas Deus não espera você jogar bem, meu irmão. Deus escolhe você antes do mundo existir. Sabe para quê? Para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Deus te escolheu e a glória é dele. A glória é só dele. Louvado seja o Senhor. E isso aconteceu com Jacó também. Antes dele nascer, e ainda bem que Deus escolheu antes, porque se esperasse ver a vida de Jacó para escolhê-lo, Deus escolheu Jacó antes do nascimento de Jacó. Antes que Jacó pudesse praticar boas ou más obras. Você pode ter nascido tudo errado. Você pode ter nascido não ser judeu, ter nascido num país ruim, ter nascido numa família desestruturada, não ser muito inteligente, nem bonito. Pode ser, a sua vida pode ser o caos. Deus não olha para isso. As pessoas olham, as pessoas julgam sim. E nos escolhem assim. Se você preenche o checklist. Mas Deus nos ama antes de esperar para ver. Irmãos, não dá nem para entender isso aí. A escolha de Deus é baseada no amor incondicional de Deus. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Nós temos que vibrar, nós somos escolhidos por Deus. Bom, e Jacó então nasce. Mas antes dele nasce o Esaú. O Esaú nasce primeiro. E Jacó nasce depois. Mas não é qualquer depois. Ele nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. O nome Jacó significa calcanhar. Certo? Jacó significa calcanhar. Depois o significado foi evoluindo, né, para suplantador, mas o nome original lá no hebraico, Jacó, é calcanhar. E nós vamos ver que ele pegou no calcanhar e derrubou muita gente. Então ele nasceu e cresceu num lar. Um lar complicado. Tipo o meu e o seu. Certo? Não existe família perfeita. Nem a dos patriarcas era perfeita. Imagine a nossa. Como que era essa família? O Isaac, o pai, escolheu o preferido dele. Meu filhinho querido, quem que é? É o Esaú. Peludo, forte, caçador, macho alfa. Esse é meu, meu filhão. Já a Rebeca, a mãe, escolheu o Jacó. Certo? Homem pacato, que morava em tendas, gostava de uma sombra, de uma água fresca, ficava ali na barra da saia da mãe. Bom, e o tempo passou. E Jacó e Esaú já estavam com 77 anos. Você acredita? Era 77 anos que eles tinham. E estavam ali na casa dos pais. E nada da profecia se acontecer. Estavam lá esperando, Rebeca esperando, Jacó esperando. Meu Deus, cadê? Cadê que eu não reino? Cadê que não acontece nada? Então o Isaac, já com idade avançada, chama, pensando que ia morrer, chama o filho mais velho. Vem cá, Esaú, vem cá, meu querido. Eu estou para morrer. Então faz o seguinte, vai lá, caça para mim, cozinha para mim, traz para mim, eu vou comer, eu vou te abençoar, eu vou morrer. E você vai viver com a bênção. Mas Rebeca ouviu. E ela se antecipou, chamou Jacó. Filhão, chegou a nossa vez. Deus está muito parado. A gente precisa fazer alguma coisa urgente. É a nossa vez. Pega o animal, traz para mim, eu vou matar, vou cozinhar, nem para Jacó matar e cozinhar. Eu mato, eu cozinho, entendeu? Você só vai botar a fantasia do Esaú e levar a comida e dar para o seu pai comer. O teu pai vai te abençoar e a gente vai pegar a bênção. Dito e feito, Jacó teve uma professora, a mãe dele. Aprendeu a enganar com a mãe. E aí, leva lá a comida, o Isaac, que já estava meio cego, percebe alguma coisa e pergunta, quem é você? Guarde bem essa pergunta. Quem é você? E Jacó responde, eu sou Esaú. Deus me abençoou. E está aqui o seu prato que eu mesmo fiz. Leiam lá. Mente três vezes numa só. O pai come, abençoa, Jacó sai e Esaú entra com a comida. Isaac fala, meu filho, lamento, já foi. A bênção está com seu irmão. Esaú, furioso, jura matar o irmão. Então, Jacó foge para a casa do irmão da mãe, Labão. Algumas lições aqui, né, irmãos? Primeiro. A família, todas as famílias foram tocadas pelo pecado. A nossa também. Então nós temos que aprender isso aqui. Nós, pais de mais de um filho, não podemos escolher um preferido. Porque senão nós vamos jogar um filho contra o outro. Bem? Segunda coisa, Isaac sabia ou não sabia da promessa sobre o filho mais novo? Sabia ou não sabia? Então por que ele abençoou o mais velho? Quis abençoar. Foi contra a palavra de Deus. O amor dele pelo filho o cegou. Irmãos, nós devemos amar os nossos filhos, mas o nosso amor pelos filhos não pode nos cegar para a palavra de Deus. Amém. Amém?
Amém?
Os filhos? Meu Deus, eu morro pelos meus filhos. Mas o meu amor pelos meus filhos não pode me tornar cego para Deus. Senão nós vamos começar a fazer atrapalhada. Então, Rebeca, ao tomar aquela decisão para proteger o filhinho querido, ela destruiu a família. Você sabia que ela nunca mais viu Jacó? Que aquela foi a última vez que ela viu o filho dela? E você imagina o clima que ficou na casa? Para onde foi a confiança de Isaac em Rebeca? Para onde foi a afeição de Esaú pela mãe? Acabou, irmãos. Ela destruiu a família com as próprias mãos, achando que estava fazendo bem. Que o Senhor guarde as mamães, guarde os papais, para que nós saibamos criar os nossos filhos. Que o Senhor nos encha de sabedoria. Ó Senhor Jesus. E Jacó está a caminho da casa do tio. E ele se cansa. E ele resolve dormir. Cansado, sozinho, pega uma pedra e dorme na pedra. E aí o que acontece? Ele sonha. Ele tem uma visão extraordinária. Uma visão que mudaria a vida dele. O que ele sonhou? Ele sonhou com uma escada. E essa escada, ela unia a terra, o céu. E os anjos de Deus transitavam ali, subiam e desciam por aquela escada. Então ele acorda. Quão temível esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. E ele dá um nome àquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Qual é o significado desse sonho? João 1:51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Quem é a escada? Jesus Cristo. Jacó recebeu uma visão antecipada do que é o Evangelho. Jacó recebeu o Evangelho. Irmãos, e o que ele aprendeu ali? Não há salvação para mim fora da escada. Eu preciso dessa escada. Nós precisamos da escada. Jesus Cristo é a escada. Jesus Cristo é o que une a terra ao céu, irmãos. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele pega na mão do homem, ele pega na mão de Deus e une o homem e Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Podemos ter comunhão com o Pai. Sermos salvos pela vida de Deus. Uau! Jacó teve o privilégio de desfrutar dessa visão antecipada do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Você já creu? Ah, precisa também. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos de alguém que nos leve para o céu. O céu precisa entrar na sua vida. O céu precisa entrar na nossa família problemática. O céu precisa entrar no seu trabalho. na sua escola. O céu, irmãos, precisa fazer parte da nossa vida. E nós só temos acesso ao céu por meio de Jesus Cristo. A nossa escada. Então Jacó já recebe essa visão tremenda. E ele já começa a tatear o evangelho. Bem mais, Deus tinha muito que trabalhar na vida dele. Então, ele chega... Antes, eu gostaria de ler um versículo, irmãos, que ainda falando sobre crer no Senhor, Isaías 28:16. Isaías 28:16. Vai falar alguma coisa sobre, que a gente ainda pode aprender sobre Jacó. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Vamos repetir isso? Aquele que crer não foge. De novo, aquele que crer não foge. Jacó fugiu. Vivia fugindo. Quem não crê, foge. Quem não crê, pula fora. Quem não crê, não fica em Betel. Quem não crê, descarta o Senhor. Vou viver minha vida. Vou tomar as rédeas da minha vida na minha mão. Isso é perda de tempo. Isso é incredulidade. O nome disso é incredulidade. Tomar a sua vida nas suas mãos. Eu tomo conta, eu sei o que eu estou fazendo. Tirar Deus da equação, isso é incredulidade. Mas quem crê, não foge. Irmãos, não fujam. Fiquem firmes. Perseverem. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Mas Jacó fugiu. Ele estava aprendendo ainda a lição de crer, de confiar. E ele chegou lá na casa do tio dele, o Labão. O Labão. Acontece que o Labão era um bagre ensaboado. O Labão era liso. O Labão estava anos na frente na arte da malandragem, em comparação a Jacó. Quando Jacó chega lá, ele já fita Raquel, filha de Labão. Irmãos, mulher apaixonada é uma coisa. Homem apaixonado é duas vezes outra coisa. Homem apaixonado é um trem, entendeu? Você faz o que quiser, a mulher faz o que quiser com o homem apaixonado. Só que no caso foi Labão que fez o que quis com Jacó. Ele percebeu, peguei esse cara, vou escravizar esse cara. Então, Jacó claramente se declarou ali para Raquel, quero casar com Raquel, quer casar com Raquel, tá bom, vai casar, trabalha aí. Começa trabalhando aí, vamos ver se é bom de braço. E trabalhando, deu 7 anos, tá aí, vamos casar. Quando ele chegou, entrou na tenda, era a filha mais velha, Lia. Labão enganou o Jacó. Só que o homem era apaixonado. Ele não estava nem aí. Acordou meio frustrado. Aí Labão, sabe o que é? Aqui na nossa terra a gente tem um costume, a gente não pode casar a filha mais nova antes da mais velha. Então agora você vai ter que trabalhar mais sete anos para casar com a sua querida. Jacó, sem problemas, eu trabalho. Trabalhou lá. Conseguiu se casar com a querida. E nunca o relacionamento de Jacó com Labão foi bom. Nunca. Nunca foi bom. Labão abusava de Jacó. Explorava Jacó. E lá se foram 20 anos. 20 anos trabalhando ali. Mas a mão de Deus estava sobre Jacó. E Jacó, incrivelmente, foi enriquecendo. No meio da turbulência, no meio da perseguição, o homem tinha duas esposas, duas concubinas, 11 filhos e filhas de perder de vista. E boi, vaca, ovelha, e o homem ficou rico, rico do jeito que o Labão começou a ficar incomodado e eles já não se davam tão bem. Então, sabe o que o Jacó fez? Fugiu de novo. Esperou o Labão dar uma saída, juntou o acampamento e, ó, chão, vamos embora. E começaram a jornada. Sabe para onde Jacó estava indo? Estava voltando para a casa do pai e da mãe. Certo? Só que aí Labão alcança. Deus antes aparece para Labão e fala, não faça nada contra Jacó. Então a conversa deles é mais ou menos amistosa. Labão volta, Jacó segue viagem. Só que antes de chegar na casa do pai e da mãe, vem uma passagem extraordinária. Para mim, uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é o encontro de Jacó com Deus. Jacó encontrou Deus. Chega de fugir. Está na hora de encontrar Deus. Amém? Amém. Chega de fugir. Está na hora de encontrar Deus. Amém. Sabe quantos anos Jacó tinha? 97. 97 anos ele tinha aqui. 97 anos fugindo. 97 anos atrás da bênção. Já tinha tomado o lugar de Esaú, já tinha casado com a querida, já era rico, e ele continuava atrás dessa bênção. A bênção chegou. Deus chegou. Então vamos começar lendo. Gênesis 32, versículo 22. Ah, detalhe, que não é um detalhe, é importante isso aqui. Deus, depois do Labão, estava vindo uma pessoa ao encontro dele. O seu queridinho irmão Esaú, com 400 homens de guerra. Jacó ficou sabendo, tremeu de medo, mas ele deu uma de Jacó, mandou presentes, para amaciar a carne, entendeu? Os boi de piranha, manda primeiro, aí ele dividiu toda a comitiva, dos menos importantes aos mais importantes. Ele era o mais importante, ele estava em último. Entendeu? Se tiver alguém que morrer, que morram os meus filhos. O homem era terrível, irmãos. Entendeu? Se for passar o fio da espada, mata esses aí primeiro. Dá tempo, deu? Muita gente, não é? Muita gente. Egoísta. Terrível. Liso. Então ele montou a estratégia para tentar escapar de Esaú. Só que aí, Gênesis 32, 22. Levantou-se. Então os irmãos entenderam o contexto, né? Ele estava voltando para a terra. O irmão veio ao encontro. O irmão que havia jurado matá-lo. Levantou-se naquela mesma noite. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Val é um lugar de passagem. Jaboque era um ribeiro que margeava o Jordão. Então, era o ribeiro lá, ele encontrou um lugar que dava para atravessar o rio Jaboque. Val, ele atravessou. 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Preste atenção. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Próximo. Ficando ele só. Irmãos, nós precisamos ficar a sós com Deus. Amém. Nós precisamos fazer passar tudo que a gente tem. Seu conhecimento bíblico, seus anos de igreja, sua inteligência, suas experiências passadas, podem ser um sério problema na sua comunhão com Deus. Afinal, eu tenho uma bela história com Deus, não é mesmo? E isso serve de escudo, de máscara, de acomodação. Ele fez passar as bênçãos, não é? Esposa, bênção. Filhos, bênçãos. Os bens, passou. Ficou ele só. Ficou sem máscara. Ficou sem desculpa. Ficou despido diante de Deus. Só sou eu e o Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser francos com Deus. Precisamos conversar a sério com Deus. Sem rodeios. Uma conversa tete a tete, olho no olho. Faz quanto tempo que você não faz isso, querido? Você e o Senhor. Questionar o Senhor, conversar com o Senhor, abrir o seu coração com as questões que te incomodam, com as questões que te perseguem, com os seus medos. Jacó estava com muito medo. Ele precisava se abrir para Deus. Amém? E aí, o que aconteceu? E lutava com ele um homem. Do nada. Não fala como é que... Estava lá só, de repente ele se viu embrenhado lá, rolando com o homem. Lutando. Levando soco e dando soco. Lutando. E a luta foi longa. Madrugada dentro, até nasceu o sol. Essa pequena imagem resumiu a vida de Jacó. Uma vida de 97 anos lutando contra Deus. Se rebelando contra Deus. Fugindo de Deus. Senhor Jesus. Próximo. Vendo este, que não podia com ele. Quem que é o este? O este é Deus. Quem que é o ele? Jacó. Deus não podia com ele. Deus estava... Meu Deus, que homem é esse? Que fera é essa? Que bicho é esse? Estribuchando lá. O que, que eu vejo aqui, irmãos? Será que Deus é mais fraco que o homem? Não. Isso é a misericórdia de Deus. Deus toma de nós e não reage. Deus suporta. Deus espera. Deus perdoa. Deus nos suporta, nos aguenta. A longanimidade de Deus. Amém. É o amor de Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. Um Deus que leva, um Deus que recebe açoites e não revida. Ele sempre foi assim. Graças ao Senhor. Amém. Só que chegou um momento em que Deus falou: Jacó, ou eu te firo, ou eu te perco. Ou eu te machuco, ou você vai se perder para sempre. Então Deus, por causa do seu grande amor, toca e machuca Jacó. Sabe por quê? Porque é melhor você entrar coxo no reino do que ir com as duas pernas inteiras para o inferno. Deus, irmãos, precisa nos ferir. É duro falar isso. Deus precisa nos ferir, senão nós vamos ter 97 anos e não vamos parar de fugir. Nós vamos ter 97 anos e vamos continuar a enganar, a fugir, a resolver as coisas na força do braço e na nossa inteligência e tirar Deus. Então Deus, por causa do seu grande amor, tocou na parte forte de Jacó, tocou no nervo do quadril. E Jacó desmontou. Jacó finalmente perdeu para Deus. Sabe qual que é a nossa vitória? É perder para Deus. Quando você perder para Deus, você ganhou, meu irmão. Agora, enquanto você estiver ganhando de Deus, você está perdendo. Pois aquele que perder a vida por minha causa, achará. Mas se nós preservarmos a nossa vida, nós a perderemos eternamente. O toque de Deus vivifica e fere. Amém? Deus fere, Deus cura. Ele vivifica, ele mata. Ele é o autor da vida. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e a sua vida. Bom, então, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Próximo, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir. Irmão, não deixa o Senhor ir, não. Não perde a presença do Senhor, não. Isso vale mais que tudo. Não te deixarei ir, se me não, finalmente Jacó entendeu o que é bênção. Ele achava que bênção era tomar o lugar do irmão na marra. Ele achava que bênção era se casar com aquela mulher extraordinária. Ele achava que bênção era ganhar todo o dinheiro do mundo. Pois saiba você que ele conseguiu tudo isso. Mas ainda era um homem triste e vazio. Ele ainda sentia que não era abençoado. Aí ele falou: Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir. O Senhor precisa me abençoar. Amém. Irmãos, todos os dias quando acordarmos, essa tem que ser nossa oração: Senhor, me abençoa. Amém. Me abençoa contigo mesmo. Me abençoa com a tua presença, porque isso é tudo que eu tenho, Senhor. É a sua pessoa. Amém. Senhor Jesus. Próximo, 27, né? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Lembra da pergunta? Quem fez essa pergunta para Jacó há 20 anos? Isaac, como você se chama? O que ele respondeu? Esaú. A pergunta voltou. E aqui, irmãos, ele respondeu: Jacó. Saiu da boca dele quem finalmente ele era: eu sou um usurpador. Eu sou um suplantador. Eu agarro no calcanhar e derrubo mesmo. Eu sou um pecador. Isso não foi simplesmente ele dizendo o nome dele, isso foi uma confissão. Nós precisamos nos confessar diante de Deus. Diante da luz de Deus, nós reconhecemos quem somos. Somos pecadores, que graça ganhou. Mas somos e sempre seremos pecadores. Não é porque você é salvo, regenerado, batizado, que não peca. Todos os dias temos que falar: Senhor, meu nome é Jacó. Se o Senhor não me segurar, eu vou derrubar todo mundo. Se o Senhor não me segurar, eu vou passar a perna em todo mundo. Se o Senhor não me segurar, eu vou continuar golpeando o Senhor. Eu sou o Jacó, Senhor. Confesso, eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua graça. O Senhor está perguntando para você: como é que você se chama, hein? Quem é você? Eu não estou perguntando o que você tem. Estou perguntando o que você conquistou. Esquece isso aí. Estou perguntando quantos anos de conversão, quantas pessoas você salvou, quantos milagres você fez. Eu estou perguntando qual que é o teu nome, meu querido. E diante da luz do Senhor, só nos resta dizer, somos Jacó, eu sou Jacó. 29, no 28, né? 28. Então, disse, aleluia, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa príncipe, mas na origem mesmo, Israel significa aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus. Sabe, irmãos, eu tenho a impressão, isso aqui é coisa minha, nós sempre vamos lutar com Deus. Todo dia nós vamos lutar com Deus. Não é assim? Todo dia a gente acorda rebelde, todo dia nosso coração acorda duro, todo dia a gente se desvia, todo dia a gente golpeia o Senhor, todo dia a gente faz isso. Mas diante da luz do Senhor, diante da presença do Senhor, nós somos tocados e transformados. De Jacó para Israel. De Jacó, Israel. Cada dia tem mais um pouquinho da imagem do Filho sendo impressa em você. Graças ao Senhor. Próximo. Tornou Jacó. Diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Amém. A nossa salvação está na face de Deus. Amém. A nossa salvação está em olhar para Jesus Cristo todo dia. Amém. Nós somos salvos todos os dias. Amém. Ao contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Amém. A nossa vida, a nossa família pode ser salva. Quando nós olhamos para Jesus Cristo. Amém. Só nos resta isso. Olhar para Cristo. Amém. E Ele nos salva. Ó Senhor Jesus. Próximo. Nasceu-lhe o sol. Um novo dia. Uma nova história. Um novo homem. Nasceu-lhe o sol. Quando ele atravessava Peniel. E manquejava de uma coxa. Então veja. Se alguém chegar aqui e falar assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, Deus tocou em mim. O que você vai pensar dessa pessoa? Eu vou pensar assim, uau, esse cara, ou essa cara, vai descer poder. Esse aí ninguém segura. Agora ninguém segura, hein? Vai fazer milagre, vai levitar, tá, foi tocado por Deus, meu Deus, foi tocado por Deus, extraordinário, não é? Pois saiba que aquele em quem Deus toca, manca. Sabe como você reconhece uma pessoa que foi tocada por Deus? Essa pessoa manca. Quem é tocado por Deus é ferido. Quem é tocado por Deus, morre. Não faz mais questão nenhuma de ter a opinião dele respeitada. Está tudo bem. Ele coloca os outros na frente dele, no sentido de prioridade, não para os outros morrer na frente, né? Que nem Jacó fez. Mas no sentido de dar a prioridade para o próximo. Ele coloca o outro acima dele, melhor dizendo. Essa pessoa ama menos o mundo. Essa pessoa dá menos atenção para a sua própria carne. Essa pessoa se torna mais humilde. Essa pessoa não quer aparecer. Essa só sabe mancar. E quem olha, fala, ih, pessoa estranha. Manca. Já viu uma pessoa mancando na rua? Dá uma impressão de derrota. Não é? De dificuldade. Nossa, ela deve ter uma vida muito triste, hein? Pois quem é tocado por Deus, manca. Quem é tocado por Deus é ferido por Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido na cruz. E se você for, se a gente tivesse uma máquina, pudesse ir lá no terceiro céu agora, ver como é que Jesus está, sabe o que você ia ver? Você ia ver Jesus num corpo glorificado, machucado. Ele leva até hoje as marcas da cruz. O nosso Deus é um Deus ferido. Por que nós não vamos ser? Como que nós chegaremos naquele dia diante do Senhor sem estarmos feridos? Não faz sentido isso. Se o meu Deus é um Deus ferido, eu quero ser uma pessoa ferida. Por Deus. Porque se Deus não me segurar, ninguém me segura, irmãos. Se Deus não tocar em mim, eu não tenho salvação. Ó Senhor Jesus. 32, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então essa é a história de Jacó. Essa é a nossa história. Jacó, a história de Jacó é a nossa história. Nós somos Jacó. E Deus está nos transformando em Israel. Deus está tocando em nós e nos transformando. Amém? Que o Senhor abençoe todos nós. É, vamos compartilhar em pequenos grupos, depois cantarmos. Amém.